No Comando Geral agora nós vamos falar de educação. Vou manter contato com a secretária municipal de educação de Garibaldi, Simone Rosanelli Chies. Aliás, a gente conversava com a secretária Simone no mês de abril, né? Metade do mês de abril, aproximadamente, falando a respeito do ano letivo, a respeito de o que o ano letivo sofria de modificações. E como até já era imaginado, o governador Eduardo Leite, no finalzinho de abril, prorrogou esse período de paralisação nas escolas. Eu falo agora com a secretária para saber como o município também se organiza para esse mês de maio. Falamos, né, em abril, secretária, e mês de maio não segue, não será diferente de um ano letivo muito, aliás, completamente diferente daquilo que se viu até agora, né, secretária? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes. Sim, todo dia é uma novidade, né? Essas ações da Covid-19 são muito dinâmicas. O que nós preparamos para um mês, no outro, já é diferente. Então, conforme nós tínhamos conversado em abril, e a determinação do nosso governador, então, que maio nós não retomássemos as atividades escolares, por isso que nós começamos a enviar atividades para casa, para as famílias fazerem com os seus filhos. Então, o que, que nós fizemos? O mês de abril todo, nós não mandamos atividades para casa, porque era o período que nós poderíamos recuperar presencialmente, com o auxílio do professor em sala de aula. Como isso se configurou de maneira diferente para maio, então, no mês de maio, quinzenalmente, as famílias vão receber atividades para fazer com seus filhos em casa. Então, nós fizemos reunião com as nossas diretoras na semana passada, orientamos todas as equipes diretivas das escolas a começar a fazer com os seus professores as atividades para mandar para casa. Então, cada escola agora está colocando nas suas redes sociais, está fazendo grupo de WhatsApp, grupo de e-mails, e quem não tem nenhum dessas metodologias tecnológicas, os pais podem retirar na escola o trabalho impresso.
Essas realidades, elas são de cada escola, a organização em termos de como vai ser entregue os trabalhos, enfim, tudo isso cabe a cada escola, secretária?
Sim, cabe a cada escola, Deluca, porque nós temos escolas muito distintas. Por exemplo, a Escola Barão do Rio Branco, que fica lá no interior do município, que tem 10 alunos, não pode seguir a mesma linha da Escola Visconde de Cairu, que tem mais de 500 alunos. Né? Uhum. Então, por isso que ficou a organização de cada escola chamar os seus pais, conversarem com eles, montarem grupos de WhatsApp, montarem e-mails para fazer com que as atividades cheguem até as famílias. Porque uma coisa que a legislação prevê é muito clara. Quando se envia atividades para as crianças, para os adolescentes fazerem em casa, nós temos que atingir todos. Então não adianta a gente só mandar isso por e-mail ou só utilizar uma plataforma digital se tem famílias que não têm acesso a toda essa tecnologia. Então tem que priorizar, sim, trabalhos que são retirados nas escolas e trabalhos que podem ser feitos via online.
Esses trabalhos vão desde o pré-1 até o nono ano?
Isso mesmo. Então, pré-1 e pré-2 estão nas escolas de ensino fundamental. Então, essas crianças vão receber através da escola de ensino fundamental. As nossas escolas de educação infantil, creches, também vão receber atividades. Por que nós fizemos isso? Porque nós já temos professores nas nossas creches. Então, eles também têm condições de organizar o material e mandar para as famílias. Nós temos a Prof. Lu, que é da Hora do Conto, então ela vai fazer historinhas e vai colocar nas redes sociais que as famílias possam ouvir, que as crianças possam ouvir. A gente vê relatos muito bonitos das mães falando que o filho fica ouvindo a Prof. Lu contando a história no Facebook. Fizemos um outro manual de orientações às famílias para saber como desenvolver essas atividades ao longo do mês de maio. O que nós priorizamos? Que seja quinzenal, para também não ter muitas pessoas indo para a escola. Se o objetivo é permanecer com o distanciamento o melhor possível, então, a cada 15 dias, esses pais vão retirar. Vai ser, então, duas entregas por mês. com atividades para os 15 dias para as crianças fazerem.
Perfeito. A dica que a gente pode dar também, secretária, principalmente para quem é do ensino fundamental, para os pais, é criarem talvez uma rotina de realizando essas atividades, acompanhar os filhos, tirar alguma horinha do dia, seja durante o dia, seja à noite, para sentar com o filho, com a filha e ajudar a fazer essas tarefas, como se fosse uma espécie de rotina escolar?
Isto mesmo. Então, nesse manual que nós montamos e colocamos para as famílias, também é para fazer esta rotina. O que a gente priorizou com professores e com direções das escolas é que toda essa tarefa que vá para casa, ela não seja uma tarefa muito enfadonha, muito cansativa, muito longa, porque os pais também já passaram por um dia de trabalho e também não podem ficar horas com os seus filhos para essas atividades, mas que seja um momento dedicado a ficar com eles, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para sentar, fazer as atividades, estabelecer essa rotina. A criança vai para a aula de manhã, mas ela não vai dormir toda manhã agora. Ela vai levantar, ela vai tomar seu café, ela vai ter o período que ela vai estudar um pouquinho, que vai ler, que vai brincar. Enfim, tentar manter uma rotina com essas crianças e adolescentes.
Tá certo. Bom, falaste agora há pouco das creches, né, secretária? Essas permanecem também, né, paradas até em abril, quando nós conversamos, você dizia que não há uma perspectiva também das creches. Por enquanto, também acho que segue também nessa dúvida com relação à educação infantil, né?
Sim. Eu acredito, né, Deluca, não tem nada ainda posto em legislação, porque tudo nós temos que aguardar legislações que nos orientem. Não tem nada ainda posto em legislação de que as creches vão voltar junto com o ensino fundamental, porque é uma questão mais delicada. A gente lida com secreções com essas crianças, as crianças passam uma para outra, às vezes os brinquedos mordem, e aí tem o contato, né, com secreção. Então não dá para dizer hoje 100% se essas escolas vão voltar junto com as escolas de ensino fundamental. Uma coisa que a legislação previu agora nos últimos dias é que a creche e a educação infantil de 4 e 5 anos não tem possibilidade de contar horas à distância para o ano letivo ser validado. Isso não, porque o que se entende? Que creche e educação infantil de 4 e 5 anos, eles precisam do contato e da interação com o professor. Então, todas essas atividades que a gente está mandando para casa é só para não perder o vínculo família e escola, mas não que elas vão contar como aulas à distância para a creche e para a educação infantil de 4 e 5 anos. Isso é o que veio agora na legislação mais recentemente. E o que veio do primeiro ao nono ano e depois ensino médio é que alguma quantidade de hora à distância vai ser validada, senão vai ser impossível fechar este ano letivo.
Sim.
Então a gente só não sabe ainda que percentual que vai ser validado, se vai ser 20%, 30%, enfim, isso também nós vamos ter que aguardar. Então essas atividades que estão indo para as famílias é para não perder o vínculo escola e família e para as crianças e os adolescentes permanecerem com atividades, para que quando voltem para a escola não seja tudo uma novidade, né?
Então, muito provavelmente, a gente não vai ter um ano letivo que vai terminar num determinado período para o primeiro ou nono ano e em outro período para as creches e para a escola.
Pode acontecer isso, sim, pode acontecer. E também não está descartada a possibilidade de adentrar janeiro, né? Se até maio nós vamos permanecer com as aulas suspensas, até maio a gente tem condições ainda de recuperar tudo. De junho em diante, pode ser que a gente vai ter que adentrar janeiro. Tudo depende da legislação nacional, conforme vai vindo e vai nos orientando.
E tudo depende também desse tal de coronavírus, né, que tanto nos incomoda, né, secretária?
Exatamente, porque todos os dias, né, a gente percebe que está uma crescente. Então, não sei se agora no próximo decreto do governador vai ser por regiões, que nem está estabelecido, 20 regiões aqui, se nós vamos pertencer a alguma região que vai ter mais isolamento, menos isolamento. Então, é uma incógnita. O que eu costumo dizer para as diretoras, vamos viver um dia de cada vez e fazer as ações com muita cautela, porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã.
É verdade. Secretária, em termos de questões assim, burocráticas agora, porque eu sei que para as escolas do Estado, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, mas esses primeiros 15 dias de maio foram contados como período de férias, digamos assim, as férias do meio do ano, né?
Isso, aquele recesso escolar.
Para a rede municipal, digamos, vocês vão contar como dias letivos?
Ainda não temos isso bem definido. Se precisar, porque o Estado faz 15 dias de recesso escolar, né? Duas semanas.
Certo.
Nós fizemos uma só. Então, depende de como foram os encaminhamentos para junho, nós poderemos dar a última semana de maio de recesso escolar. Porque é uma semana só que o município trabalha com recesso. Então, também isso, nós estamos aguardando o próximo pronunciamento do governador para ver se as aulas vão retornar em junho ou não.
Perfeito. Então tá. Secretário, obrigado pela participação e a gente vai conversando e fica a dica para os pais também, né? Vamos acompanhar os filhos. Eu sei que é um período difícil, um período complicado e essas crianças têm energia que querem gastar, é mas, enfim, né? É um período que o cuidado tem que ser redobrado, né?
Exatamente. A gente pede muito para as famílias, assim, por isso essa rotina, para as crianças não ficarem cansadas também de ficar em casa. E aí desencadear outros sintomas, né, como ansiedade, porque ansiedade é normal no adulto, mas também pode acontecer na criança, né? Então que se mantenha uma rotina de leitura, de atividades, de um passeio que seja ao redor da casa, ao redor do pátio, para pular uma amarelinha, para gastar essa energia, né, porque criança tem muita energia, né? Então, que consiga se concentrar um pouquinho essas energias nessas crianças, mas também não deixar de lado esse lado afetivo, né? Os pais precisam uns minutinhos ficarem com os seus filhos para demonstrar esse carinho, essa afetividade que permeia nesse momento tão difícil, né?
Com certeza. Obrigado, secretário. Um bom trabalho para vocês.
Nós que agradecemos. E assim, qualquer dúvida que os pais tenham, eles podem entrar em contato com as suas escolas, que as escolas já estão atendendo. Isso é bem importante também nós registrarmos, Deluca, que as nossas escolas, então, a partir de segunda-feira, dia 4, elas estão abertas com a equipe diretiva e a equipe administrativa para coordenar todo esse trabalho de atividades pedagógicas.
Uhum. E os pais podem ligar para as escolas, acho que cada um para a sua escola, e se informar sobre a data.
Exato.
De entrega, enfim, né?
Isso, elas já estão mandando também, assim, através de redes sociais, de grupo de WhatsApp, Facebook, mas assim, qualquer dúvida que tenham, pode se dirigir à escola.
Perfeito. Obrigado, secretário. Tá. Bom trabalho para vocês.
Eu agradeço.
Até. Tchau, tchau.
Tchau.
A participação da secretária municipal de educação, Simone Rosanelli Chies. Portanto, atenção, você que tem filho, que tem filha, você que tem netos nas escolas da rede municipal de ensino, as atividades já estão sendo entregues. Se você não recebeu ainda ou não sabe de que forma será essa entrega, entre em contato com a sua respectiva escola, com a escola do seu filho, da sua filha, porque as atividades já estão acontecendo.